R$ 32 por mês para ter ali até um benefício do INSS, eu posso fazer nos dois, três primeiros meses dessa forma e depois com um dinheirinho maior me organizo. Então posso abrir uma conta no banco tradicional ou numa fintech e separar quanto eu preciso por mês para me garantir o pagamento de pessoa física. Eu só preciso, por exemplo, de R$ 1.000, de R$ 1.500 e o meu negócio está me proporcionando R$ 2.000 de lucro. R$ 1.500 eu utilizo para esses pagamentos, para inclusive o meu e as despesas, e R$ 500 eu já coloco como capital de giro na minha pequena empresa, meu pequeno negócio, para que ele possa crescer. Por isso que eu não gosto muito dos termos norte-americanizado, para que as pessoas não se sintam importantes. A pessoa é microempreendedora individual e diz o seguinte: eu sou CEO da minha empresa. Gente, você não é CEO de lugar nenhum. Você é uma pessoa que está correndo atrás do seu negócio, vai formalizar. Lá na frente, para você ser o CEO de uma empresa, no meu entendimento, que eu também sou professor de empreendedorismo de uma instituição espanhola, que é a Brito, Instituto Brito, inclusive meus alunos são alunos, são aulas online no dia de sábado, pós-graduação, estudantes da África do Sul, estudantes de Portugal, maravilha, estudantes da Espanha e do Brasil, eu explico muito essa questão do empreendedorismo. O porquê que você precisa regularizar para ter acesso a todos esses benefícios. Então, CEO só vai ser quando essa empresa cresce de forma exponencial, e o que é o crescimento dela já está consolidado. Eu agora, ao invés de ser o presidente ou dono da empresa, vou disponibilizar essa empresa na Bolsa de Valores, uma parte dela. A partir do momento em que ela está na Bolsa de Valores, eu tenho um conselho deliberativo. Eles vão escolher um CEO. Então, ali sim, eu vou ser o CEO da empresa.
Ai, meu pai, só depois que passar por esse processo todo, porque o que mais tem é CEO. Entrevisto várias pessoas, agora a gente já está sabendo, né, gente? Você pode ser até o quê? O presidente, o responsável pela empresa. Agora, para ser CEO, vai ter que estar nesse patamar. Então, ó, a partir de agora, a gente já aprendeu. Sou CEO de coisa nenhuma, mas você pode até ficar usando.
Você é senhor, senhora. Só não é o CEO, como falam.
Gente, que a parou, né? A gente não vai pagar mais esse mico aqui não, dizer que é CEO da empresa. Porque tem todo um trâmite. E se sua empresa tá toda desorganizada financeiramente, gente, claro, quem não, né? Quem nunca? País deve. Todos nós temos, não é que seja uma característica, ah, eu tô devendo e tá tudo bem, não. Mas também é o que nosso convidado falou aqui, né? É que não vai abrir mão dos seus bens, daquilo que você já conquistou e quanto mais, a gente vê muito isso aqui, é uma dor do nosso empresário, empreendedor, pelo menos pequeno, médio empreendedor, é isso, quando a coisa aperta, não está conseguindo pagar funcionário, nem o fornecedor, nem às vezes até o aluguel, as coisas básicas, energia, faz o quê? Ah, vou vender meu carro, vou vender aquele terreno que eu tenho ali, que é da família, que eu ganho não sei o quê. Não, gente, aí começa a se desfazer do seu patrimônio para manter o negócio a qualquer custo. Não para, tem que parar e olhar para esse negócio e ver por que eu estou me endividando.
Não perfeitamente, é Patrícia. Por isso que eu digo, eu não sou o CEO da minha empresa. Eu sou um profissional liberal, regularizado, que emite nota fiscal, mas eu não te digo que eu tenho uma empresa, eu sou o CEO dela. Eu sou um empreendedor da minha empresa, que é a Landulfo Finanças, consultoria e treinamento. Então, tanto a pessoa física como pessoa jurídica, essas pessoas que estão com dificuldade do seu negócio, eu faço essas consultorias, então eu posso fazer o planejamento estratégico dessa empresa ou dessa pequena empresa, que a gente confunde muito, mas é a mesma coisa. É um plano de negócio, o projeto Canvas, planejamento estratégico de determinada empresa, para que essa empresa ela olhe o futuro, traga para o presente, é igual que a gente faz nas nossas contas pessoais com o orçamento financeiro, a gente relaciona tudo que está no futuro, ou seja, nós estamos em julho, vamos entrar o mês de agosto, e eu já quero curtir o carnaval do ano que vem, o São João do ano que vem. Então, quanto é que vai me custar cada evento desse como pessoa física? Então, eu já começo a relacionar quanto de dinheiro eu vou ter que guardar para, nessas épocas, vivenciar sem me endividar. Então, a mesma coisa a empresa. quais são as previsões, as projeções financeiras que a gente vai fazer ao longo dos meses, ao longo do ano, para que essa empresa ela saia de uma pequena ou de uma micro, vá para uma pequena, para uma média e uma grande empresa, que é o objetivo de cada pessoa.
Lógico, não vai ficar só o tempo todo ali, faça um bolinho, vendo a roupinha, não, gente. É virar, fazer esse negócio ficar grande. E quando você coloca essa perspectiva financeira de futuro, traz esse lugar. Se é sazonal, pessoas falam assim, ah, mas eu vendo, sei lá, roupas, né, de praia, moda praia, e no inverno, aí cai meu negócio. Mas se tem esse planejamento, já vai se articulando, não precisa necessariamente tomar dinheiro emprestado, ficar pagando juros altos, ou se endividando, deixando de pagar as contas, porque o problema aqui é onde está a raiz do endividamento. Falamos das dificuldades, da falta de planejamento, né, do futuro, essa coisa de misturar finanças pessoais com a finança, com o dinheiro da empresa, é o que geralmente leva essa relação não muito saudável com o dinheiro. Falamos também desse ponto. Qual é a raiz? Se eu tivesse que dizer, Landu, nas suas aulas, tu você fala a principal raiz do endividamento. Por que que as pessoas ficam endividadas? O que é o mais comum? Inadimplência, você já viu que é outra coisa.
Eu vou dividir em três grupos, Patrícia, diga, porque as pessoas não são iguais. Tem três grupos. Não. O primeiro é o status. As pessoas querem ter esse reconhecimento, querem ter esse pertencimento a grupos sociais. Então, para um pertencimento, eu tenho que usar um determinado tipo de marcas, isso em roupa, sapato, em smartphone, frequentar determinados ambientes. Então, as pessoas jogam para cima, liga-se àquela palavrinha de quatro...
detona aquele
quatro
botão.
Quatro letrinhas, detona aquele botão, joga para cima e diz assim, eu preciso viver o hoje.
Ah, que
tá
nada,
errado,
né? Eu só tenho uma vida só, eu tenho que curtir, aproveitar o momento. Tudo bem que minha empresa tá devendo, mas eu mereço, vou lá e pronto.
Esse mereço, ele é problemático por isso. Esse é o ego. O segundo ponto é justamente a questão da renda. A renda limitante, ela nos inibe a fazer determinados tipos de planejamento. Quem tem uma renda limitada hoje precisa ter a paciência, precisa desenvolver essa educação comportamental financeira, de que eu primeiro faço o dinheiro, como diz minha filha Giovana, eu faço o dinheiro, poupo, depois invisto para criar os filhotinhos. O investimento, as pessoas acham apenas que é investir em uma renda fixa, que a gente depois vai falar disso posteriormente em outro programa, o que é uma renda fixa, não só para a pessoa física, como também para as empresas, o que é uma renda variável, mas a gente tem que investir, sabe o quê? Em conhecimento. É um dos investimentos que eu posso fazer um curso, né? Realizar um curso que vai me proporcionar crescimento empresarial. Então, o segundo foco seria esse. E o terceiro, todo o desconhecimento de acreditar que o viver agora, junto com essa renda limitante, amanhã vai cair algum cliente do céu, algum tipo de atividade do céu. E não é isso que funciona. Então, esses três tipos de profissionais, esses três tipos de pessoas, precisam se adequar ao planejamento financeiro, pessoal e empresarial. Uhum. Então, vocês que têm carreira solo, que são profissionais liberais, tanto você empreendedora como empreendedor, pegue essas dicas. Não gaste dinheiro à toa, porque o dinheiro gasto hoje vai fazer falta amanhã. E como Patrícia iniciou o programa, dinheiro não aceita desaforo.
Não aceita desaforo mesmo. Por isso, Fora da Caixa, aqui da sua Cardio FM, está todo dia aqui para te lembrar isso, que você é empresário, empreendedor, mentalidade empreendedora. E agora também aqui no nosso quadro, educação financeira. Tem que ter, gente, o seu dinheiro é o seu dinheiro. O dinheiro da empresa não é seu. Isso a gente já falou aqui e todo mundo já sabe. Agora, para sair desse lugar, eu não quero terminar o programa com esse pensamento de endividamento, inadimplência, negativação. Gente, não, para aí, né? Estamos fechando aí um ciclo daqui a pouco, indo para o próximo. Então, vamos falar de como é que eu posso melhorar meu faturamento, ter lucro para poder ter mais bens, serviços, produtos e ficar com minha empresa bem e eu também.
Conhecimento. Conhecimento e trabalho. Então, se você hoje trabalha 44 horas semanais, às vezes faz uma hora extra e realmente é cansativo, só que você está trabalhando na empresa de outras pessoas. Quando você vai abrir o seu negócio, quando você vira o seu profissional, isso acontece comigo, o que você falou no bloco anterior. Eu trabalho praticamente 9 meses no ano. Porque quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, as pessoas enlouquecem, as empresas irem, não são todas, e não contratam o professor Edival Landuf para palestras ou educação financeira. Então eu tenho que fazer o dinheiro.
Ninguém quer nem ouvir falar
disso. Não, ninguém quer fazer esse investimento.
Tô viajando, tô vivendo.
Exatamente. Então as pessoas, quando chega esse período, eu tenho que fazer em 9 meses o dinheiro de 12 meses, e até para ter o meu 13º, eu tenho que fazer em 9 meses mais 4 meses. Eu tenho que fazer através de um planejamento, que esse dinheiro que vai, e eu faço ele sobrar mesmo, para quando chegar ali novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu tenha condições de me manter e manter a empresa. Então, conhecimento é a primeira, é a palavra-chave. Você precisa procurar cursos, treinamentos, sejam eles online, sejam eles presenciais, pagando ou também gratuitos. E a outra, que é a questão da resiliência para trabalhar um pouco mais. Todo início de negócio, você vai ter dificuldade, por exemplo, de contratar um contador, uma contadora, um economista, pessoas de venda. Você vai fazer tudo do seu negócio. Então, você vai trabalhar muito mais do que 44 horas semanais. Mas com um planejamento adequado, você sabendo cada etapa que você precisa desempenhar, podem ocorrer alguns desvios, mas com planejamento você consegue solucionar mais rápido. Sem esse planejamento, você vai entrar naquela estatística das empresas que quebram, né? As pessoas que quebram com menos de um ano de existência. Então, muita atenção, é aquela velha história. História que é atribuída a um presidente norte-americano, Abraham Lincoln. Eu já tentei pesquisar, dizem que foi dele, mas eu tenho as dúvidas. Mas a verdade é, se eu precisasse derrubar uma árvore em 8 horas, eu gostaria de gastar 6 horas no planejamento e 2 horas na execução. Então é assim que funciona uma boa empresa. O planejamento faz com que tenha um encurtamento da execução. Você vai começar a trabalhar cada vez menos, porque você planeja a empresa, você vai começar a ter dinheiro para contratar profissionais, delegar atividades, e você vai ficar naquela parte estratégica. Então, aí sim, você está mudando a sua mentalidade pessimista, sua mentalidade de funcionário ou funcionária, para uma mentalidade vencedora de empreendedor e empreendedora. Então é assim que um negócio começa a ganhar todo esse corpo. E os pequenos que começaram, hoje são gigantes. Todo mundo fala muito da história do Silvio Santos, da história do Mamede Paz Mendonça, das histórias das pessoas que eram pequenininhas e só lembram agora quando tão grande, mas não lembra de todo o processo. É aquele negócio, todo mundo só diz assim, o professor Edival está sempre nas rádios, na TV, nos jornais. O homem é sucesso, mas ninguém viu os bastidores, os tempos que eu passei trabalhando, estudando, e continuo fazendo isso. Porque para você se manter aonde você chegou, e eu, graças a Deus, sem pisar em ninguém e sem abrir mão do meu caráter, dos meus valores, eu preciso continuar ali estudando, trabalhando, para poder levar um serviço de qualidade, de forma digna, a todos e a todas que precisam. Então, assim, eu já digo de antemão que no início ali de setembro eu vou retomar, e agora para valer, o meu canal no YouTube, que é de uma forma mais didática, porque eu falava uma hora no YouTube, que eu gosto de conversar, tem que fazer toda aquela mudança, o Economia com Cerveja. Por quê? Eu geralmente abro minha cervejinha gelada ao vivo ali no YouTube ou no Instagram e falo de finanças pessoais e empresariais para quem não pode pagar. Maravilha. Então, vou escolher novamente um tema para falar ali 5 minutos, 7 minutos, como se fossem pílulas, e também podcast. Então, aguarde vocês aí em primeira mão, com Patrícia Tosta aqui na Rádio Cardeal, o canal Economia com Cerveja vai voltar, e dessa vez muito mais forte.
Ai, que legal. Às vezes é isso, né? Até como empresário, empreendedor, a gente precisa ter esses momentos estratégicos, né, Landulfo? De parar, ver, organizar e retomar. E utilizar dessas plataformas também para a gente propagar a nossa mensagem. Agora, nesses minutos finais, ainda temos aí um tempo para você falar. Agora, quem já está endividado, eu digo, poxa, beleza, já entendi. Mentalidade financeira. Essa coisa de ser sou CEO da minha empresa, mas no dia a dia é você que está ali no corre, se enrolando todo, tomando dinheiro emprestado. Gente, para com isso. Mas ali posando de CEO, não. É o dia a dia ali da sua empresa também. E organizar as finanças, tudo isso que nós vimos aqui. Cuidado com cartão de crédito, investimento. Mas quem já está? Quem está ouvindo agora e vai ouvir mais seu podcast e vai ouvir mais o meu programa e vai ficar ligado toda vez que Landulfo estiver aqui, a cada 15 dias esperamos, com a educação financeira dando dicas, você vai ficar ali ouvindo, ó, ouvindo, anotando, aprendendo e praticando, implementando as dicas, que é o mais importante. Mas se você já está naquele lugar que, poxa, deveria ter ouvido essa entrevista lá em dezembro, tô toda enrolada, endividada, meu Deus do céu, as contas virando a bola de neve, sabe aquele mega hiper endividado, tá pensando, ah, estou pensando em fechar minha empresa, vou abrir mão do meu sonho, tem nenhum dinheiro para pagar os funcionários, meu Deus, e agora?
Foi bem lembrado, essa parceria aqui vai continuar por 15, a cada 15 dias, mesmo com podcast ou canal Economia com Cerveja, eu não deixo de falar nunca numa rádio, ainda mais aqui que abriu as portas, Patrícia, muito obrigado por esse convite, é porque vamos ter um alcance muito maior, e rádio é muito prazeroso, então essa parceria vai continuar. Então aquelas pessoas que estão inadimplentes, nada de desespero ou pegar dinheiro na mão de agiota.
Pelo amor de Deus.
Não, gente. Nunca. Vamos dividir. Porque a agiota hoje está... se só batesse, era até bom. Mas as pessoas tendem a sumir, né? O CPF é cancelado. Deus me livre, brincadeira à parte. Já aconteceu muito. Mas tem algo que é fundamental. Quando você deve a uma pessoa física, você precisa honrar o compromisso o mais rápido possível. Mas quando você deve a uma pessoa jurídica, tenha calma. Primeiro, organize as suas contas. Veja, agora veja quanto sobra para assumir um compromisso de pagamento dessa dívida. Então, se eu tenho uma dívida de R$1.000 e só tenho R$30 para pagar por mês, a empresa... ela ou aceita esses R$30 ou ela vai ficar sem receber, porque é importante isso, Patrícia. Eu não colocar as mãos pelos pés e vice-versa. E se essa empresa ficar enchendo muito o saco e você tem mais outros pagadores, você faz o que eu vou lhe dizer agora. Você diz a essa empresa que tem um sorteio que você faz para escolher um para pagar cada mês. Se essa pessoa ficar enchendo o saco através da empresa, você vai retirar o nome dela do sorteio e vai deixar só aquelas para pagamento que estão lhe deixando à vontade. Então isso é sério. 30% da sua renda tem que ser destinado às dívidas e pagamento das dívidas, inclusive negociação. Nunca, mas nunca se desfaça, como Patrícia disse aqui, nós comentamos nos bastidores, de algum bem, sendo um terreno, uma moto, um carro, para pagar dívida empresarial. Talvez você faça isso numa situação de aperto, com um agiota que não tem mais jeito de fazer, porque, inclusive, na viagem que eu fiz do projeto Filhos da Terra, como eu tinha lhe comentado, por 15 dias, eu vi numa determinada cidade, numa programação local, os agiotas agora estão cobrando 30% ao dia. Olha o absurdo. Então, vamos evitar pegar dinheiro na mão de agiota, porque dinheiro precisa ter essa relação construída com você, empreendedor e empreendedora.
E essa questão da dívida, ninguém está dizendo aqui que você vai se tornar uma pessoa que não honra com seus compromissos, porque tem pessoas que realmente não aguentam essa pressão de ter alguém batendo na porta, a vergonha de passar a encontrar aquela pessoa, deixa até de ter vida social, poxa, se eu estiver aqui no aniversário do meu filho, comprei um bolinho ali na esquina para bater o parabéns para ele, mas se virem eu bater, eles falam aí, ó, dinheiro para fazer festa tem, agora para me pagar não tem. Então, quem está vivendo, quem tem um nome, né, a zelar, uma empresa assim, como você colocou aqui, sempre, né, com honestidade, às vezes fica com essa pressão. Mas não é hora de ir se desfazendo de tudo para pagar a dívida, gente. Calma, renegocie. Em outro momento a gente pode falar sobre isso. Tem os planos aí, às vezes aparece, limpa nomes, feirões e tudo.
Perfeito.
Tem que ver e buscar, calma, respira aí. Está endividado, tudo bem, você não é o único. Fala com as pessoas que você está devendo, né, seus credores. Explica a situação, pede um prazo, mas não sei. E aí deve ter essas dicas todas aí.
Não, com certeza. Isso é essencial, Patrícia. Pessoa física, se você estiver devendo, você procura, você conversa, diz que está no aperto e não tem condições, mas vai ser a primeira pessoa a pagar. Eu acho que essa honestidade, essa boa, porque quando você foi pedir, você foi lá e deu a cara a tapa. Agora é hora de aparecer e dizer assim: estou devendo, vou pagar assim, assim, assim. E as empresas, elas podem esperar que quanto mais tempo passa, mais angustiadas elas ficam e a negociação vem sem juros e sem multa. Um outro momento a gente vai falar sobre isso, inclusive não só para a pessoa física, mas principalmente para a pessoa jurídica. É porque empreendedor e empreendedoras que estão começando sempre vão ter essas contas misturadas que vocês já começaram a aprender. Sim. Que não deve. Temos que separar, mesmo sendo no início do negócio.
Então, quem sabe, hein, gente, negociação para os empreendedores, empresários endividados. Pode ser um próximo tema para que a gente possa falar. Se já está endividado e não está sabendo negociar, está desesperado, pensando, já estou pensando aqui, eu vou tomar dinheiro de agiota, essa nem pensa. Esse nunca, esse está fora de cogitação. Mas, poxa, vou me desfazer dos meus bens, ou vou até vender minha empresa, vou fechar esse negócio, vou esquecer desse sonho. Não, calma, respira. Estamos juntos aqui no Fora da Caixa. O nosso objetivo não é só trazer as histórias de sucesso que muitas vezes a gente mostra aqui no programa, aquele empresário, empreendedor que pensa fora da caixa, que traz o seu produto, serviço para divulgar aqui, mas também trazemos pessoas, mentores, né, consultores, como o Landulfo, que se predispõe também a ensinar aquilo que sabe, porque não está fácil para ninguém. E com certeza, eu acho que você faz também isso por missão, né? Vendo a sua própria história, que ressignificou, e hoje está aqui essa pessoa que consegue fazer a diferença. Então, a gente só tem a agradecer por hoje e dizer que a gente quer mais no próximo episódio.
Ah, com certeza. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E lembrando, dinheiro pode não trazer felicidade, mas felicidade, com certeza, traz dinheiro. Então, esse é o primeiro passo. Aprenda com as dicas do professor Edival Landulfo. Redes sociais, arroba Edival Landulfo ou arroba finanças, Landulfo Finanças. Lá no Instagram tem sempre uma novidade para você.
Maravilha. E nós aqui seguimos, porque vem daqui a pouco, hora da gente relaxar. Falamos de dívida, dinheiro, né? Agora vamos com muita cultura, muita música, muita coisa boa. Tá chegando daqui a pouco Fã Teixeira com o nosso Balaio de Gata. A gente volta amanhã com muito mais. Beijo grande, gente. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Felicidade ao FM.
Prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
28 de julho de 2026, 2:11 na Bahia, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectada em você.
Para você que quer falar conosco, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344, ou então aterrissar no estúdio azul da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que delícia! Hoje, desse dia 28 de julho, aqui do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, eu desejo que o seu dia esteja sendo muito feliz. É terça-feira no Balaio de Gato e a gente chega pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
E a gente vai falar sobre capoeira. A gente vai agora conversar com um mestre que já faz parte, inclusive, aqui do Balaio de Gato. Ele já esteve aqui no nosso programa, para nossa alegria, o mestre Sabiá. Deixa eu ver se ele está por aqui. Ainda não. Vamos ver se ele está por aqui ainda não. Daqui a pouco ele aparece. Vamos colocá-lo na roda. Olha ele aí. Deixa eu dar um alô. Tudo bem? Como é que vai, mestre Sabiá?
Tudo jóia, tudo jóia.
Me ouve direitinho?
Sim, sim, super bem.
Vamos contextualizar.
No Balaio de Gato.
Ah, uma alegria ter você aqui conosco novamente. O mestre, ele é idealizador e coordenador do Rede Capoeira. Salvador vai receber entre os dias 6 e 8 de agosto a 8ª edição do Rede Capoeira Heróis Populares. Encontro que celebra a cultura popular brasileira e promove reflexões sobre memória, identidade, educação e enfrentamento ao racismo por meio de uma programação gratuita lá no MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia. O evento reúne reúne mestres e mestras da cultura popular, como o próprio mestre Sabiá, mestre João Grande, pesquisadores, artistas e representantes do poder público em painéis, rodas de capoeira, apresentações culturais, vivências, feira de economia criativa e exibições audiovisual. Entre os destaques estão a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, na abertura oficial do evento. Olha que máximo! Me conta então, mestre, que bom ter você aqui. Você está em Salvador ou está fora?
Estou em Salvador, estou aqui no mar, fazendo hoje mais uma vistoria, que o evento está muito próximo, semana
muito
que vem,
próximo.
Né?
Que delícia.
E, enfim, a gente tem que estar sempre preparado na Bahia, porque Bahia é dia de sol, mas também é dia de chuva.
E essa pequena peculiaridade, né? Essa bipolaridade climática.
Que amamos. Né?
Me lembre, você mora onde? Eu esqueci, a gente conversou muito.
Eu vivo entre Salvador, hoje eu venho há 25 anos atrás, a gente montou um projeto social que chamava Projeto Mandinga, que era um ponto de cultura, enfim, que já atendeu mais de 5 mil crianças. Aí próximo, na rua Comendador José Alves Ferreira, número 160, a gente teve um projeto ali durante 14 anos, depois fomos transferidos para o Pelourinho e esse projeto gerou frutos e a gente tem mais de 22 escolas fora do Brasil por meninos que vieram de comunidade e foram trabalhar pelo mundo afora como agente cultural. Então, eu fico uma grande parte do ano aqui, outra parte fora trabalhando.
Isso
então,
é demais, né?
Mais ou menos 7 meses, 8 no Brasil e o resto fora viajando.
Fora viajando sem ter uma base fixa, sem ter um país fixo, ou tem algum lugarzinho ali que você chama de seu também fora do Brasil?
Tem. Com essa possibilidade que a capoeira me deu de transitar pelo mundo afora, né? É formidável isso, essa força que a cultura tem. De despertar e de nos adaptarmos também, né? E o mundo se adaptar um pouco a gente.
Eu
terminei levando meus filhos há alguns anos atrás, na adolescência, enfim, para viver um ano e eles já estão lá 9 anos, estão terminando a universidade em Barcelona. Então, eu fico sempre lá, assim, sempre que eu posso também para dar uma estrutura. Já estão todos bem criados.
Quantos filhos?
Eu tenho 3 gêmeos. Né? E tenho mais 3 filhos. Só, ao todo lá tem hoje em dia 3, né? Os outros já voltaram para o Brasil.
Os 3 gêmeos estão aonde?
Então, 2 estão lá e 1 está aqui.
Que demais! Aqui no Balaio de Gato acontece comumente de aparecer, de surgirem 3 gêmeos. Eu não sei que energia de fertilidade é essa que esse programa tem.
Tá vendo que
um monte de gente que eu entrevisto é 3 gêmeos. Semana passada mesmo teve um entrevistado aqui que era 3 gêmeo também.
Isso é muito bom. E o Garcia é um bairro que tem bastante religiosidade, então é o lugar dos berês também. Né?
Não é? Exatamente, que maravilha. Agora me diz uma coisa, a capoeira, e aí eu lhe agradeço desde já o tempo ofertado, né? Eu combinei com o mestre, eu disse para ele, olha, nem precisa vir pessoalmente, eu imaginei que estava esse corre-corre mesmo, por conta dos preparativos, lhe agradeço esse tempo ofertado, mas eu vou explorar um pouquinho também sua história, porque eu acho que o Balaio de Gato tem essa responsabilidade com o jornalismo cultural, mas sobretudo com quem promove a cultura no nosso estado e no nosso país, e você é um desses porta-vozes do Brasil pelo mundo, então assim, é de alguma maneira uma história que inspira bastante, sobretudo quem está transitando agora pelas ruas com a gente na escuta, de dizer, olha só, meu filho pode ser esse cara que está contando essa história agora, né? Então, de que maneira a capoeira surgiu na sua vida, mestre Sabiá?
Pois é, a capoeira surgiu na minha vida ainda na adolescência, com 9, 10 anos de idade, e considero que é um pilar extremamente importante, né? E é um dos debates que a gente traz também no evento, né? Como está essa nova criança, como está esse novo adolescente, como está esse novo jovem, né?
Uhum.
Mediante uma mudança de mundo tão rápida. Quando eu comecei com 9, 10 anos de idade, o mundo era muito menos veloz.
Sim.
Né? Porém, a noção de tempo, a noção que a gente tinha para despertar e se aprofundar nas culturas eram muito mais fáceis e muito menos acessíveis, muitas vezes.
Uhum.
Né? E a capoeira foi um pilar importante na minha educação. Minha mãe era mãe separada, era a ausência da figura paterna, a capoeira até me dando limite, me deu direção. Quando eu tinha 18, 19 anos de idade, minha mãe me deu uma passagem para eu conhecer o mundo, e só a passagem de ir e volta para eu conhecer o mundo, me adaptar, enfim, aprender uma outra língua. Eu gostava muito de capoeira e ela tinha essa preocupação, obviamente, com toda mãe que o filho opta de viver de cultura. A gente nunca sabe, né, o resultado, enfim, muitas vezes a cultura é muito visto de uma forma muito pequena, uma forma muito menor.
Uhum.
E nesses 19 anos, muito pelo contrário, foi o meu despertar e minha decisão de que eu irei viver de capoeira, que eu irei viver da cultura. Então, a capoeira me possibilitou viajar mais de 46 países, quase 2 mil cidades. E foi, assim, minha universidade, porque ela me proporcionou eu ter educação e cultura de uma forma diferente também,
uhum.
não só dos livros que lia, claro. Mas muito mais pelo que eu vivia e o que a vida me proporcionava, e entender como a cultura é uma ferramenta assim, diferenciada na vida de qualquer jovem e muito mais na vida daqueles que têm muito menos perspectivas, né? Uhum. Muitas vezes,
é.
Porque é uma forma de eles disputar esse universo de igual para igual, porque é um conhecimento que vem da cultura popular. Então, se torna mais acessível, principalmente para os meninos de baixa renda, por muitas vezes até pela uma própria falta de consciência de valorização. Né? Então, a gente tem alguns polos comparativos assim, que a gente termina, inclusive, no evento trazendo também. Né? A Bahia, que é tão rico, o Brasil tão rico culturalmente, com tantas contradições. Né? A gente traz a fala aí de Luiz Gama, da importância de... da Bahia, conhecer Luiz Gama, que não conhece, o maior abolicionista negro no estado mais negro do país.
Grande.
Né? Então, é um cara que é baiano, e a gente tem o Elevador Lacerda, que foi um escravocrata, e todo mundo aprende na escola de uma forma lúdica, que é aquela figura com tantas dívidas, né, humanitárias, você esquece de um Luiz Gama.
Sem,
né,
dúvida.
Então, quantas reflexões a gente precisa fazer assim, para entender a potência que a cultura é, independente qual seja. Eu falo de capoeira porque ela termina sendo uma arte que ela transita em diversas artes. Então, muitas vezes ela transita no meio do samba, da religiosidade, né, da parte musical, da parte acadêmica, enfim, da parte folclórica.
É importante não encerrar a capoeira na parte folclórica, né? Que muita ainda tem quem acredite que é só isso e fim. E veja só o seu exemplo de vida e com essa fala tão robusta que você traz sobre a necessidade de se costurar, não é? Então, quando você associa a capoeira à cidadania, à formação, à educação, você vê a transformação social ocorrer, né, mestre?
Perfeito, perfeito, perfeito. E através da cultura, né? A cultura,
sim,
educa, né?
Claro.
Então, assim, não se muda um país sem potencializar sua educação, sua cultura. A cultura também é uma economia potencial, fortíssima, né? Quando a gente fala de Recôncavo, quando a gente fala de Bahia, quando a gente fala de Brasil, a imagem que a gente tem do Brasil é principalmente essa característica e esse lado cultural forte, né? Do samba, da culinária, da religiosidade. Você reconhece o Brasil por esse potencial, mas esse potencial precisa ser trabalhado e precisa ser entendido de uma forma assim, econômica, potente, que a gente tenha mais profundidade
para
entender a potência dessa cultura, né?
Sem
que
dúvida.
Que hoje está no mundo afora, né?
Mundo afora, assim, não é? E aí a gente sabe de onde é que vem a raiz, é nossa, não é?
Exatamente, exatamente.
É da nossa ancestralidade, é de quem esteve aqui antes abrindo o caminho.
Perfeito.
E aí a gente chega nesses nomes importantes da capoeira, como, por exemplo, o mestre João Grande, que vai estar sendo homenageado, e tantos outros homens, mulheres também, mas aí a gente esbarra novamente nesse machismo que ainda também na capoeira o número de homens é maior do que o número de mulheres, embora
muito
isso
mais
esteja sendo modificado, mas ainda é, né?
Perfeito.
Então é tão importante formar novas mulheres e novos homens através das infâncias para entrar na capoeira e para que reconheçam também o valor desses que vieram antes, não é, mestre?
Perfeito, perfeito. E reconhecer, né, é o grande trabalho e a contribuição que a mulher dá na capoeira, na sociedade, na cultura de uma forma geral.
Sim.
Né, na política, que é como é importante a mulher estar presente, esse olhar atento, esse olhar resiliente. Então, eu acho que a capoeira é mais uma forma também de manifestar a importância da figura feminina, né? Não tem como a gente contar história sem não contar história. Quando a gente fala de Gama, você tem que falar de Luiza Marim. Quando você vai falar, né, do Brasil, quando você vai falar da música da capoeira, você tem que falar de Emília Biancardi.
Sim.
Enfim, então, reconhecer essas heroínas e esses heróis é extremamente necessário, porque termina falando muito sobre o nosso comportamento social também.
Claro, como a gente então... vê o mundo e como a gente trata as pessoas, sobretudo, né? A gente está falando do 8º Rede Capoeira, que acontece de 6 a 8 de agosto no MAM, onde o Mestre Sabiá se encontra agora, fazendo as últimas vistorias, e vai receber nomes como a ministra Margarete Menezes, por exemplo, que vai estar nessa 8ª edição, que vai estar celebrando os heróis populares, encontro que vai comemorar a cultura popular brasileira e promover reflexões sobre memória, identidade, educação e enfrentamento ao racismo por meio de uma programação gratuita no Museu de Arte Moderna da Bahia. Vamos falar um pouco, então, sobre o evento. Qual é a programação, como é que começa e como é que vai ser durante esses 2 dias?
Pois é, a programação na quinta-feira a gente começa na abertura com o lançamento de uma websérie, né, que conta a história de 15 heróis e heroínas populares, mestres que muitas vezes estavam no anonimato e construíram essa estrada no qual caminhamos aí pelo mundo afora. Então a gente faz uma homenagem e uma forma de ir imortalizando, né, de criando novas narrativas e trazendo essa imagem muitas vezes fragilizada socialmente dentro de um outro formato, dentro de um lugar merecedor, uhum, né, e digno. Então, vai ter o lançamento da websérie, que estamos muito felizes com a presença dos heróis e heroínas populares. O retorno do Mestre João Grande, mais uma vez, à Bahia. O Mestre João Grande tem 93 anos, então, no dia 7, ele vai estar ministrando oficinas, vai
Isso
ter um momento
é demais,
de
hein?
Falar um pouco sobre sua história, com sua família, a presença da capoeira regional também na comemoração, com o filho do Mestre Bimba, Mestre Nenel, uhum, as tijubinas, que eram as sambadeiras, através da Mestra Nalvinha, a Mestra Rita da Barquinha. Vamos ter uma programação bem diversa, vai ter o lançamento dessa websérie, vai estar passando aqui no Cinema do Man durante 2 dias, para que a população possa ter acesso, ver, curtir, valorizar. As oficinas são gratuitas para dar acesso a de quem é de direito, né? O povo dessa cultura tem que ser fomentado. Oficinas gratuitas para crianças também. E vão ser 3, 4 dias de encontro, de alegria, de aprendizado. Eu falo que o Mestre João Grande voltar na Bahia com 93 anos, eu não sei quantas vezes a gente vai ter essa oportunidade,
né? É demais,
né? Eu acho que sempre é uma reflexão quando ele vem, né? Por que não aqui?
Onde, né, ele mora?
Ele mora em Nova York.
Em Nova York, ou, né, seja, ele está vindo de lá especialmente para esse evento.
Para o evento.
Isso é demais, gente. Mas ele é nascido aonde? Ele é daqui da Bahia?
Ele é da Bahia, ele é de Itagi, ele já reside em Nova York há aproximadamente 40 anos.
Tá.
Ele foi doutor honoris causa pela Universidade de Boston, ganhou o Prêmio da Cultura pela Casa Branca, por Hillary Clinton, e tardiamente conseguiu essa valorização aqui na Bahia. Então, sempre que eu acho que a gente traz o Mestre João Grande como último remanescente, é um momento também de a gente refletir como é que a gente cuida das nossas referências históricas, né? Se tratando ele da maior referência dentro do mundo da capoeira. Então, como a gente precisa criar narrativas merecedoras com a história deles para que a gente possa despertar na adolescência também algum interesse.
Claro.
E dar continuidade a esse legado.
Isso é demais. E a ministra Margarete Menezes entra em que momento? Ela termina e encerra o evento?
Ela estará na abertura.
Na abertura.
Estamos muito felizes, né? Nos sentimos contemplados. Margarete é uma mulher, uma artista, uma mulher negra e que está deixando aí um legado no seu ministério muito bacana. Conseguiu atingir, assim, lugares. Eu presenciei um evento em Goiás e, assim, eu pude ver a potência desse Brasil, assim, quanto a gente não conhece da nossa própria cultura,
verdade,
né? E aí você falava assim, aqueles ribeirinhos, aqueles lugares em Pará, bem longe, aquele lugar no Maranhão, se manifestando de forma tão veemente, e a gente foi lá, essa cultura tem que ser potencializada, tem que ser valorizada, e estamos muito felizes por ter a ministra aqui, mais uma vez, né? Na primeira edição ela também teve, no reconhecimento dos heróis populares, então é sempre um momento de alegria e de comprometimento.
Que maravilha. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo para liberar também o Mestre Sabiá, mas são 8 edições, né? E a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu acredito que são 8 edições com desafios, né? Muitos abismos a serem encarados dentro dessas edições. Para que essa realização possa ser possível, você deve ter batalhado e ter que costurado muita conexão para que isso pudesse ocorrer. Mas qual é o balanço ao longo dessas 8 edições, desses 8 eventos já realizados pelo Rede Capoeira, qual é o balanço que você faz, Mestre Sabiá?
Eu me sinto honrado. assim, porque a gente já homenageou 32 mestres.
Sim.
Até então, né? Assim, figuras com a história de vida, Dona Maninha com 111 anos de idade, Dona Dalva com 99, Dona a Juíza Perpétua da Boa Morte. E para mim foi uma grande universidade, porque eu vi com o tamanho do poço da minha ignorância, né? Quando eu comecei a andar por esse Recôncavo, por esse...
Interrompeu um pouquinho, vai voltar. Conexão ao vivo, a gente falando via link da internet, então às vezes dá essa quedinha e volta, daqui a pouco o Mestre Sabiá volta a falar com a gente. São 2h29 da tarde, você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas. Aonde? Aqui, ó, na sua...
Cardeal FM.
Conectado 106.1 do Dial. Bom, travou o Mestre Sabiá, uma pena, mas assim, ele deu o recado, a gente vai tentar uma reconexão. Daqui a pouco a gente volta. Vamos rapidinho no intervalo comercial e a gente volta já. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Estamos de volta, 2h32 da tarde, 2h32 da tarde, você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial, agradecendo desde já a sua companhia, você que transita pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, muito obrigada. Aqui é Fã Teixeira, querendo saber sempre quem é você, minhas amigas taxistas, meus amigos taxistas, amigas e amigos de carros de aplicativo, galera do buzu, do metrô, do carro próprio, da bike, da moto, um beijo para cada um, para cada uma de vocês, viu? Uma delícia ter essa conexão e só faz sentido se for assim, a gente seguindo juntas e juntos, vamos nessa. Esse é o Balaio de Gato, são 2h33 da tarde, a gente estava conversando no primeiro bloco com o Mestre Sabiá, ele que é amigo aqui do Balaio de Gato e faz um trabalho belíssimo em prol da capoeira há muitas décadas, e isso é muito bacana da gente ver a transformação de um ser humano, ele que começou ainda no início da sua adolescência dentro da capoeira, e a capoeira ocupou e o preencheu em lugares que estavam vazios e que fez toda a diferença para o seu futuro e para o futuro de tudo mais que ele foi conquistando. Isso é muito bacana. Ele está de volta. A gente vai tentar linkar novamente o Mestre Sabiá aqui, vamos ver se ele entra. Me ouve, mestre?
Ouço, sim, peço perdão a
todos. Nada, imagine, a gente foi para o intervalo comercial e aí a gente retorna. Então, a gente estava conversando sobre justamente a importância dessas 8 edições, né, do Rede Capoeira, que faz de verdade uma grande celebração à ancestralidade, à história, à memória de um povo através da capoeira, e isso a gente não pode perder de vista nunca, e especialmente aos grandes heróis e heroínas que vieram antes abrindo o caminho para que a gente pudesse hoje está aqui contando essas histórias, não é, mestre?
Perfeito, perfeito. O projeto, desde quando ele toma essa proporção dos heróis populares, foi uma reflexão que eu vi. Eu pratico capoeira há 43 anos, 44 anos, né? E desde sempre, todas as minhas referências tiveram um final de vida, assim, sempre com muita falta de dignidade, né? Eram figuras, assim, extremamente representativas. A gente pode dizer os mais populares dele, que é Mestre Bimba e Mestre Pastinha, uhum. né? Mas Mestre Bimba, ele morre num hospital por falta de um balão de oxigênio, né? Não tinha dinheiro para Mestre Pastinha, as pessoas pagando o enterro dele, enfim. Eu achava aquilo tão incoerente por tudo que eles representam e representavam, né? Exatamente. A capoeira, tá, a maior divulgadora da língua portuguesa, tão potente, nossas referências históricas todas, com um final assim que só é lembrado através das músicas, das ladainhas, dos contos, da oralidade, e sempre trazendo aquela memória fragilizada do final do seu ciclo, né? Uhum. E o Heróis Populares, ele vinha muito com essa proposta de fazer a gente refletir que a gente também tem responsabilidade sobre essa inércia nossa, né?
Total.
E que nossos mestres, nossos heróis têm que ser homenageados em vida, eles têm que ouvir, a família deles tem que ouvir em vida que valeu, né, que eles deixaram legado, que eles deixaram exemplo, que eles foram resilientes, que eles acreditaram onde ninguém acreditou. E a gente tem o mínimo que a gente pode ter a dignidade para retribuir isso de uma forma honrosa. Né? Não é motivo para nenhum de nós ficarmos envaidecidos por isso. Muito pelo contrário, é o momento da gente refletir. Porque claro. Isso é uma história que se reflete não só na capoeira, né, em toda a cultura popular. Né? Porque o samba tem que virar pop, porque o axé, o afro tem que virar axé, porque tem que se criar uma forma comercial de estrutural que alimenta tudo, na real, né? E essa cultura popular.
É a cultura popular, é a nossa Bahia. Bom, eu vou pedir para o mestre Sabiá, então, convidar todo mundo para esse eventão que vem aí, dia 6 a 8 de agosto, dia 6, 7 e 8 de agosto, no MAM. A partir de que horas, mestre?
A partir do dia 6, a partir das 17 horas, né, num lugar especial, com um som especial, que é o pôr do sol aqui, é lindo, né?
É, demais.
Enfim, com energia especial, e nos outros dias, lá na sexta, no sábado, será a partir das 9 horas da manhã. A gente já vai estar aqui tendo alguns bate-papos, algumas rodas de conversa, rodas de samba, rodas de capoeira, rodas de reflexão.
Enfim. Maravilha. Mestre Sabiá, parabéns, viu, pelo trabalho que você desenvolve de verdade no Brasil, pelo mundo afora. É de pessoas assim que a gente precisa, que arregaçam as mangas e, de fato, dão valor à nossa história, a quem veio antes, à nossa cultura, e fazem dessa maneira que as pessoas sejam reconhecidas e que a gente chegue.